Parashat de esta semana es Parashat Bo. Parashat Bo fala no início sobre as últimas, na verdade, a Parashat fala sobre as últimas três pragas. No início da Parashat, sobre a oitava praga. Mais para frente, a Torá vai falar sobre a nona e a décima. E no meio disso tem a ordem de Hashem para montar o calendário judaico, quer dizer, quais são as regras de ter uma lua nova para declarar que é o início do mês, e que eles tinham que se preparar para o Korban Pesach. Korban Pesach, oferendo de Pesach, que eles fariam às vésperas da saída de Mitzrayim, e fariam naquela noite o primeiro grande seder de toda a história. E depois, logicamente, a Torá fala sobre a última praga naquela noite e sobre a saída de Mitzrayim, sobre todas as leis de Pesach. E no final da Parashá, nós temos dois trechos que estão dentro do nosso tefilim, falando sobre diversas mitzvot, inclusive, lógico, sobre o tefilim. Na nossa Parashá, nós encontramos a ordem de Hashem, HaChodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim, que este mês, o mês de Nissan, é o primeiro mês de todos os meses do ano, é o mês número 1. E assim, a Torá, em todos os momentos que se refere aos meses do ano, se refere por números. Mês de Pesach é o mês 1, depois vem o mês 2, o mês 3 é o mês de Shavuot, e assim sucessivamente, até que o mês 7 é o mês de Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot. E assim, a princípio, os meses são chamados por números. No entanto, todos nós conhecemos hoje os nomes dos meses judaicos. Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Av, Elul, Tishrei, Cheshvan, Kislev, Tevet, Shevat, Adar. E aliás, cabe aqui uma observação. Nós falamos Cheshvan, que é o que as pessoas mais estão habituadas, mas o correto, o nome do mês é Mar Cheshvan. Esses são os nomes que nós usamos para os meses. De onde vieram esses nomes? O Talmud Yerushalmi nos diz que estes nomes vieram da forma que os babilônios chamavam os meses. Os babilônios tinham nomes para os meses que são muito similares a estes nomes. Tem, por exemplo, Tishrito, que é o Tishrei. Tem o Mar Cheshvan, é justo o que é um pouco mais diferente, que é Marach, Marach Shman. Marach Shman. Que acabou depois virando Marach Shvan. Marach Shvan. Como nós falamos, quer dizer Mar Cheshvan. Tem Kislivo, tem Nisano, e assim por diante. Os meses têm nomes muito parecidos. Por que que nós adotamos estes nomes? O Rambano Nachmani diz na nossa Parashá que nós adotamos esses nomes para nos lembrar que nós fomos redimidos da Babilônia. Os judeus ficaram exilados na Babilônia e depois voltaram para Israel para construir o segundo templo. Quando voltaram, vieram da Babilônia para Israel, Ezra HaSofer estipulou para eles usarem os nomes dos meses, como eles usavam lá na Babilônia, para lembrar constantemente, quando você fala a data do mês, lembrar que Deus nos redimiu de lá que nós viemos. Assim diz o Ramban, o Nachmanides. Há aqueles que questionam em relação a isso. Porque, aparentemente, um pouco esquisito. A Torá nos dá números para os meses. Alguns dos meses depois acabaram adotando alguns nomes que aparecem, por exemplo, no livro de Reis, Melachim. Aparecem alguns meses por nomes que chamavam. Bul era o mês de Cheshvan. Chodesh Ha'eitanim, Tishrei. Chodesh Ziv, tem vários nomes, alguns meses que tinham alguns nomes que as pessoas passaram a usar, a utilizar. Mas por que de repente pegar nomes babilônios? Nomes estranhos, nomes de outros povos. O Bnei Issachar traz um pensamento muito interessante. Ele diz que os nomes dos meses são e fazem parte da Torá oral. Durante toda uma longa época, havia uma proibição de se escrever a Torá oral. Apenas a Torá escrita podia ser escrita. Assim Hashem ordenou. Quando, na época do segundo templo, começou a ter um problema das pessoas terem sido exiladas para a Babilônia e logo mais exílio. Então os sábios resolveram que se nós não escrevermos a Torá, que é transmitida oralmente, ela vai se perder. E por isso passaram a escrever. Dido Bnei Issachar, a mesma coisa acontece com os nomes dos meses. Os nomes dos meses, embora na Torá escrita não constam, quer dizer, no Chumash não aparece. Aparece por números. Mas, no Tirgum, na tradução da Torá para o aramaico, já aparecem, em alguns lugares, com nomes. Isso significa que já havia essa forma de se chamar os nomes dos meses pelos nomes e não pelos números. Apenas que não dava para escrever. E por isso que na escrita era por números. Quando os judeus voltaram da Babilônia, eles passaram a escrever esses nomes. O que parece da linguagem do Bnei Issachar é que esses nomes dos meses são originalmente nossos. Tishrei, Mar Cheshvan, Kislev, Tevet, são nomes que são de origem da Torá, do Monte Sinai. Outros povos acabaram copiando esses nomes e utilizaram para eles os mesmos nomes dos meses. Mas, quando nós fomos parar na Babilônia, nós readotamos os nomes dos meses conforme nós já havíamos recebido anteriormente, mas não utilizávamos. Isso é um detalhe interessante e curioso a respeito dos nomes dos meses. Na nossa paraxá nós encontramos, quando o povo de Israel estava prestes a sair de Mitzrayim, na noite do Seder, e no dia seguinte, está escrito que os cachorros não rangeram as suas línguas, seus dentes, não latiram para o povo. E uma vez que eles não latiram para o povo de Israel, eles receberam uma recompensa. E a recompensa aparece daqui a algumas semanas, quando a Torá diz que quando você tem uma carne que não está kasher, lakelev tashlichun, você vai jogar para o cachorro comer. A Torá está dando uma recompensa, já que os cachorros ficaram quietinhos. Dê para eles a carne que não está kasher. Na parashá da semana passada, teve a praga das rãs. E na praga das rãs, as rãs entraram inclusive nos fornos. E qual foi a recompensa por elas terem entrado nos fornos? Estavam dispostas a fazer a vontade de Deus. Deus mandou elas entrarem, fazerem, trazerem essa praga sobre o Egito. Elas entraram inclusive nos fornos. Qual foi a recompensa? A recompensa foi que elas sobreviveram. Elas saíram vivas dos fornos. Pergunta o Rabi David de Tolne. Por que essa diferença? As rãs que entraram dentro dos fornos estavam prontas a entregar a própria vida entrando dentro do fogo. A recompensa delas foi momentânea. Elas receberam naquele momento, e apenas naquele momento, a vida. Os cachorros que ficaram em silêncio quando o povo estava para sair de Mitzrayim recebem recompensa até os dias de hoje. Você tem uma carne que não está caché, você dá para o cachorro. Por que que os cachorros recebem uma recompensa tão grande? E as rãs, que entregaram a vida delas, só receberam uma recompensa naquele momento. Diz o Rebbe de Tolne, aqui nós vemos como existe algo que é muito mais difícil do que uma pessoa pular dentro de uma fornalha. É saber ficar quieto. É saber controlar a fala. É tão maior isso que a recompensa dos cachorros até os dias de hoje. De tão difícil que é a pessoa saber o momento certo de se falar e o momento certo de se calar. A Parashá nessa semana nos diz sobre a praga das trevas, praga de Rocher, escuridão. Quando teve escuridão no Egito, morreram muitos judeus. E o Rashi, inclusive, traz isso como um dos motivos que Deus trouxe essa praga. Por que que Hashem trouxe essa praga da escuridão? Diz o Rashi, Velama evi alem choshech. Por que Deus trouxe sobre os egípcios a escuridão? Shayu ben Yisrael batoador eshaim. Naquela geração havia pessoas de Israel, judias, o povo de Israel, que não, eram perversas. Por que eles eram perversos? Eles não queriam sair. Não tinha interesse. Para eles estava muito bom lá no Egito. Eu estou bem aqui. Eu quero ficar aqui. O meto bishloshetemei afelá. Eles morreram nesses 3 dias de escuridão. Que deixelo iru mitzrim bemapalatam vimluachem lokim kamonu. Se eles fossem morrer na hora de sair de Mitzrayim, que eles não querem sair, os egípcios iriam dizer, tá vendo? A praga não é só sobre nós, a praga é sobre os judeus também. Não, a praga dos primogênitos era a única e exclusivamente sobre os egípcios. Para que não restasse alguma dúvida para eles, essas pessoas que não queriam sair de Mitzrayim morreram nos dias de escuridão. E o Rosh explica na Torá aqui que perversos, tinham pessoas muito perversas, mas eles sim sobreviveram. Por exemplo, Datan e Aviram. Só faziam problemas, mas eles sobreviveram. Por que que eles sobreviveram? Porque eles não perderam a esperança na redenção. O Midrash Rabba ainda é até mais explícito. Porque ele diz que havia escravos judeus que tinham donos egípcios, patronos egípcios, que davam riqueza e honra. Eles falaram, por que sair daqui? Está muito bom aqui. Vivemos bem, temos uma vida boa, digna, não quero sair daqui. São escravos. Mas estamos ganhando bem, não vou sair daqui. Tá gostoso aqui. E essas pessoas se deram mal. Essas pessoas acabaram morrendo porque eles não tinham esperanças de sair de lá e não queriam sair de lá. E isso é algo que é muito importante. Nós lembrarmos constantemente. Os judeus, quando vivem bem em algum país, esquecem, muitas vezes, da redenção. Esquecem que lá não é o lugar deles. Esquecem que lá não é o país deles. Esquecem que lá não é para eles viverem para sempre. O lugar onde nós temos que viver é na terra de Israel. E lógico, estamos esperando ansiosamente pelos dias bons que virão quando Mashiach vier. Mas é para lá que nós ansiamos. É para lá que todos nós queremos ir. E iremos. Mas nós temos que tomar cuidado. Infelizmente, a história nos demonstrou de forma trágica. Quando os judeus se instalam no país e esquecem completamente que ali não é o lugar deles e que eles devem ansiar pela salvação, pela geulá, pela redenção, e dizem aqui, tá bom, tá muito bom aqui, infelizmente o fim é muito triste. Isso aconteceu com os judeus na Babilônia. A maioria não quis ir para Israel quando foi a construção do segundo templo. Esses judeus se deram mal. Judeus na época das cruzadas sentiam que os lares deles são firmes na Europa e maravilhoso. Cidades foram destruídas terrivelmente. E nós temos que ter em mente que hoje, judeus que vivem em países onde vivem bem. Está muito bom aqui. Está muito bom, mas você está lá provisório. Está muito bom, você deve ansiar constantemente pela redenção, pela geulá. Nós estamos vivendo um momento desses delicados, onde no mundo inteiro aumentou de uma forma drástica o antissemitismo. Será que Hashem não está fazendo isso para nos lembrar que nós não podemos nos sentir confortáveis em nenhum lugar, mesmo em Israel, enquanto estivermos ainda nesta galut, estivermos ainda nesse exílio? Hashem sofre junto conosco por conta do exílio. Quanto nós temos que pedir, implorar para Hashem, para que venham logo dias melhores, para que venha logo finalmente a redenção final. E da mesma forma que na nossa Parashá, Hashem tirou os nossos antepassados de Mitzrayim, do Egito, do exílio para a redenção, assim também que Hashem tire nós deste exílio para a redenção final, com a reconstrução do Beit HaMikdash, com a verdadeira paz. E aí assim, Hashem aniquilará todos os nossos inimigos. Hashem aniquilará todos os perversos, os malvados que querem fazer só o mal para os outros. E naquele dia, o nome de Hashem será engrandecido e enaltecido por todos.